travessias de lenha na beira das estradas e é muito perigoso mesmo. Mas nós temos que achar uma forma deles continuar trabalhando. Então, fiz essa indicação aí. Espero que o prefeito analise com bastante carinho e disponibilize uma reta para esse pessoal continuar trabalhando.
Faz inscrição. Nessa aí, juntos, a gente vê alguns casos de lenha sendo colocada na beira da estrada e creio que o produtor que faça isso, pois não deve ter local dentro da propriedade. E, cara, existe um risco que possa vir a trazer algum acidente, alguma coisa. Mas é uma questão da lenha, das toras, é uma questão que traz bastante recursos para o nosso município, para as nossas famílias. E é... Todo município é desenvolvido essa atividade. Então, nada mais justo que o município buscar formas de estar apoiando essa atividade, seja com serviço de reta para dar acesso ou para fazer o proprietário estar depositando provisoriamente o material coletado.
Nada mais a discutir? Coloca em votação. Vereador favorável mantém sentado, contrário, levanta. Aprovado por unanimidade.
Indicação 062. Os vereadores que se subscrevem depois do vídeo plenário indicam ao Executivo Municipal que seja criada uma parceria com a CPG visando o pagamento dos honorários do professor da Invernada. Justificativo oral, vereadores Matheus, Fábio, Martírio, Leandro e Jair Valer.
Como eu falei em tribuna, a gente todos somos atendedores do belo trabalho que a nossa Invernada tem realizado e o quanto essas crianças gostam dessa atividade cultural que é realizada aqui no nosso município. E é difícil uma entidade que luta para manter no dia a dia, como é o caso do IPG, está desembolsando valores para investir nessa área. Embora seja muito importante essa área, é complicado, pois tem muito compromisso, muitas despesas. Então, nada mais justo quando a prefeitura tentar fazer alguma parceria para estar realizando esse apoio financeiro para essa entidade. Não seria um valor muito vultuoso por mês para em frente ao orçamento do município, mas com certeza teria toda a diferença, inclusive podendo trazer mais jovens a estar participando dessa tão bonita atividade que é desempenhada no nosso município.
Está em discussão. Começo aí junto com o colega esse pedido aí. Acho que é muito importante a gente buscar dar total apoio à nossa entidade, todo apoio que o município puder dar, eu acho que seria muito importante, porque a gente vê outros municípios na volta aí que fazem vários projetos referentes à nossa cultura. Até o Dom Feliciano esse tempo aí tem um projeto do Fábio dos Gaiteiros também. Então é coisa que a gente tem que procurar fortalecer essas entidades aí para fazer esse projeto no nosso município.
Eu também assinei junto aí, aproveitando que o prefeito aí presente, poder apoiar aí o CCG, que eu já comentei na tribuna ali, é uma das tradições mais bonitas da nossa cidade aí. Então acho que está mais que na hora a gente poder apoiar o CCG.
Eu assinei junto com os colegas ali, já foi comentado pelos outros colegas vereadores aí. É muito importante o apoio do Executivo, do CCG, para que se mantenha a nossa tradição cada vez mais forte, como vem demonstrando de ano a ano, vem sendo cada vez mais forte e mais gente participando.
Eu também assinei junto com os colegas aí, até a gente pediu para não. Todo mundo não fazer um. Cada um fazer um pedido, que vai vir só um pedido. Então, assinei junto aí. A gente sabe a dificuldade do nosso CPG ali. Que o Executivo ele possa ajudar ali, vai ser bem-vindo, a gente sabe disso aí.
Desejo sorte aos colegas, o pedido vem fazendo há anos já, e por questões burocráticas, sempre não deu, né? Mas a gente sabe que hoje é os pais, não é o CPG que está bancando, é os pais, já parabenizar todos os pais que estão ajudando, estão pagando esse professor e eu também sempre fui muito favorável, então tomara que se concretize. Ainda mais eu discutir, coloco em votação. Vereador favorável mantém sentado, contrário, levanta. Aprovado por unanimidade.
Por Providência 048. Os vereadores que esta se inscrevem depois do vídeo plenário solicitam ao Executivo Municipal que seja feito o conserto das fontes próximo ao Sr. Chico, mais conhecido como Chico Fi, e próximo ao Ricardão, na localidade da Invernada dos Abreus. Justificativo oral, vereador Rodrigo Augusto.
Bueno, tá aí um pedido só para deixar registrado. Inclusive, estive juntos lá com o vice-prefeito, diretor de administração, o seu Lauro, que é o alemão, lá o responsável dos morrinhos lá da parte de São Jerônimo. O vereador Marcílio até falou em tribuna ali. Estou junto contigo, Marcílio. Inclusive, lá citaram o teu nome. Eu também andei naquela região no outro dia da enchente, o qual quero deixar um agradecimento especial aqui ao vereador Alain, lá da Palmeira, que eu mandei as fotos para ele, que eu não tinha contato com o prefeito e nem do vice, Julião, lá de São Jerônimo, querendo ou não, são uma ponte na divisa, né? Há tanto uma como a outra, as duas, o qual eles ajudaram a gente em alguma coisa que nem já foi na Bicicli lá, né? A do Ricardão. O qual quero deixar os parabéns aqui ao Alain, eu mandei para ele de manhã, eram as 11 horas da manhã, ele já tinha me dado retorno, que falou com o prefeito não estava em São Jerônimo, que já tinham autorizado o Vandeck, que é lá do Gramal, que é o responsável ali pela trânsito, essa parte administrativa que libera essas questões de trânsito, turno, essas coisas lá, assim, é o Vandeck que se libera. Também quero deixar meus agradecimentos ao Vandeck, o qual na mesma hora entrei em contato com ele, ele me se colocando à disposição, e que ia mandar o alemão, que é o Lauro, lá dos Morrinhos, para só ir junto para ver se a ponte era São Jerônimo, que a gente sabe que tem que ir mesmo, né, para conferir, por mais que a gente não vai estar mentindo, mas cada município tem a sua legalidade e o seu jeito de fazer as coisas. O Paulo ficaram de arrumar a prancha para nós, que é um... que eles estão mal de máquinas, não sério, estão bem mal de máquinas. E lá falando com o seu Zé, ele ainda colocou ainda que... eu falei para ele que a gente está com bastante ponte, esses olhos de boi, em várias situações aí, também as máquinas não estão dando conta, que teria como eles puxar os paus para perto. Aí foi onde eles falaram seu nome. Não, Marcílio, que é o trator da associação, ou dele mesmo, ele vem, ele tem certeza que ele ajuda a puxar. E como tu disse, então, até nem tinha falado com o Silvio antes, tanto se colocou à disposição, é muito importante, até para a gente tentar agilizar, né? Mas eu acredito que o Amarroio deve estar bruto de passar, né? Porque o dia que a gente foi lá, tive que pegar uma pedra, amarrar na ponta da trena para medir e atirar do outro lado. O alemão lá, o Lauro, queria saber quantos metros ia para saber quantas tranchas ia. Mas a princípio está tudo ajeitado para a hora que o arroio baixar. É uma ponte grande, né? Sabe o tamanho daquela ponte. E para chegar nela tem que estar o arroio baixo. Não tem foro, porque vai ter que entrar uma máquina dentro do arroio. É o único jeito para alcançar, porque tem 13 metros de vão. E a do Chico Pi a gente também esteve lá olhando. A do Chico Pi, por um detalhe, não foi água abaixo. Um pau só segurou, que é o único pau que continuou amarrado. Os outros arrebentou o pé que estava amarrado, fazer a força da água. E um pau ficou toda a prancha, tudo, mas ficou entre o meio e assegurou a ponte. A ponte, se pisa na ponta, ela balanceia, ela está no ar. Então acredito eu que a administração em seguida vá, assim que baixar essas águas. E esse pedido é mais para ele estar registrado mesmo aí. Está em distância.
Eu também assinei junto aí, porque a gente sabe da situação, que ainda tem a ponte lá do Ricardão. Quando eu fui secretário de obra, construí uma para o lado de lá, dessa aí, que foi água abaixo, que é a mais perto da casa de Zena, onde era uma sanga, que o velho era muito doente, na época andava uma chuvarada, ele estava sem conseguir sair de sua residência. E também para deixar registrado aí que a gente trabalha em favor de todo o município, não só de uma região nem de outra. O vereador Martins até reclamou que o vereador parece que não se preocupa com a Invernada dos Abreus. Eu sou vereador de todo o município de Barão do Triunfo, não sou vereador de invernada do Zadeu, nem sei do Zadeu só, foi de todo o município, e sei de várias situações que o nosso município está se encontrando em dificuldade, tá? Esses olhos de boi têm abrido aí. Mas não sou vereador de mídia e de rede social, sou de ir direto aos pontos e levar direto ao secretário. Esse é o trabalho que eu mais gosto de fazer, é levar a situação direto ao secretário. Eu não sou muito de estar cobrando aqui, porque às vezes eu não sou de mídia, eu não gosto de rede social. Cada um trabalha do seu jeito, eu tenho meu jeito de trabalhar. Acho que eu indo direto no prefeito, direto na fonte, direto no secretário, as coisas acontecem. Isso aí da Zé Carlos assume a certo vereador, porque não tem esse diálogo que eu tenho com o secretário e com o prefeito que está aí presente.
Que bom que os colegas fizeram esse pedido. Até não eu tenho contato com o pessoal de São Jerônimo, porque aquela ponte do Chico Pio lá é uma ponte que é pouco serviço nela. Acho que dá bem para o município fazer. Ela ficou toda ela inteira, só né, empurrá-la de volta para o lugar e fazer algum reparo ali e amarrar ela de novo. E está resolvido o problema. Aqui é a primeira vez que eu entrei em contato com ele. O prefeito está presente aí, ele lembra, a gente se reuniu lá na ponte, foi o pessoal de São Jerônimo, que é eu que convoquei ele, para que fosse feita aquela ponte lá. Mas que bom que os colegas fizeram o pedido. E essa ponte ali do Facilitar da Unha ali, eu também não acionei eles, é da divisa do município, mas é porque a arrecadação sai toda para cá, então eu achei de responsabilidade do nosso município fazer, que o pessoal que mora do lado de lá, o branco lá, e a arrecadação toda para cá. O troco deles é do Barão, então achei, mas que bom que o município de São Jerônimo ajude. E na situação da que eu falei sobre os vereadores, não vou pedir muito da linha, tá? Eu comentei porque eu não vi a presença do vereador Alvício lá, peço desculpa para ele se ele esteve lá olhando o serviço, porque eu não vi a presença dele lá, eu vi ele seguido lá, que é por causa das madeiras mesmo, mas ele se teve presente lá, se prestando para ajudar o pessoal lá, eu peço desculpa a ele.
Nada mais que sim, coloco em votação. O vereador Sobral não tem sentado, contrário, levante. Aprovado por unanimidade.
Providência 049. O vereador Pietro subscreve depois do vídeo plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja patrulhada e colocado cascalho na estrada da produção que vai para a casa dos Flávios Justificativo. Estrada intransitável, sua sogra está ruim de saúde e não tem como chegar até a casa. Vereador Leandro.
Ele entrou em contato comigo aí, até pediu para fazer uma corrida para esperar lá na estrada, que deu um olho de boi lá. E a sogra dele estava morando com ele lá, com problema de saúde. Então até o rapaz, o genro dele falou que de tarde agora veio cortar umas taquadas, fazer um dreno lá, para botar uma carga de cascalho pelo menos lá, porque daqui a pouco não vai ter como um táxi chegar lá. Ou de repente até a ambulância da prefeitura estiver aqui do carro para essa lá.
Nada mais a discutir? Coloco votação. Vereador Sobrado não tem sentado, contrário, levante. Aprovado por unanimidade.
Providência 050. A vereadora Tiago se inscreve depois do vídeo plenário e solicita ao Executivo Municipal que seja presenciada a abertura de canal na estrada onde estão se tornando dois atoleiros chamados Olho de Boi. Na estrada da Água Fria, próximo à propriedade do senhor Daniel Contoura e do senhor Ricardo Machado, a pedido dos moradores do local. Justificativa oral, vereadora Laurini.
A gente escuta as pessoas, né, e não tem como tu fugir que é uma realidade. Por enquanto, estão passando, né. Até perguntei pro guarda do Banco Velório, dele que está a ponto de não passar mais carro ali. Ele disse que não sabe que teria que ser Secretaria de Obras, como eu falei, ou então daqui, ou então o Renatinho de lá, alguém que providenciasse. Eu até pedi que ele, penso que seja o Renatinho, que pega a área da Água Fria. Então, só para registrar, e também como foi dito pelo Rudimar, aqui logo a gente da mãe da Juca, ou do Marcazinho ali, tem um grande olho de boi, que eu vou sentir até lá e voltar para cá, porque não consegue a passada. Então, seria dois pedidos. Eu poderia contar junto. Se a cara depois quiser votar esse outro também, depois de pedir para rever logo que o tempo melhore, né, gente, que não está fácil.
Coloca discussão. Nada discutido. Coloca votação. Vereador desfavorável, não tem sentado, contrário, levanta. Aprovado por unanimidade.
Informação 048. Os vereadores que esta subscrevem depois do vídeo plenário solicitam ao Executivo Municipal que envie estudo de impacto financeiro com o pagamento dos preços do magistério ou enfermagem e informe como está o planejamento para o início do pagamento deles. Justificativo oral, vereadores Matheus, Leandro, Jair Barley, Martírio e Fábio.
Como eu falei em tribuna anteriormente, é uma questão que várias vezes a gente é questionado pelos profissionais do magistério, a questão do piso, onde haveria sido dado no ano passado, retrasado, um aumento de 33%, depois um de 16%, e que não teria sido repassado na totalidade esse aumento para essa classe. Algumas pessoas têm algumas questões sobre o valor do piso, o que é recebido hoje, não é? Pelo que eu tenho de conhecimento, já tive buscando junto com outras pessoas mais entendidas dessa área, está faltando valor para nossos profissionais, o que tem transformado isso num passivo que em algum momento tem que ser pago, seja por uma questão administrativa ou uma questão judicial, mas causa preocupação a nós, e daí está pedindo ao Executivo que elabore esse estudo, para nós ter conhecimento, até para passar essa informação. Já foi pedido uma vez, acho que não veio esse cálculo ainda, mas fazer o pedido para que nós tenhamos essa informação em mão, até para nós saber a real situação dessa difícil causa que a gente tem de pensar.
Coloca em discussão.
Outro pedido aí, eu acho que é uma questão muito delicada que a gente tem no nosso município, que é essa questão hoje do piso e da enfermagem. Há pouco tempo, acho que andei, se eu não me lembro direito, na cidade de Santa Catarina, entrou na justiça alegando que não teria como fazer esse pagamento. E o Tribunal de Contas obrigou, se perderam a justiça, o Tribunal de Contas apontou que a prefeitura era obrigada a fazer o pagamento ao piso do magistério. Então a pergunta é, que dia que foi decretado o nosso município fazer esse pagamento? Teremos condições de fazer isso aí? Que valor que vai ser atendido quando isso acontecer? Então essa é uma questão muito delicada que a gente teria que, a prefeitura teria que averiguar bem direitinho, porque é uma causa muito preocupante.
Eu sei que já foi muito comentado sobre isso dos professores. Tem, conforme diz um estudo já, eles, alguns recebem, quase todos recebem, não sei se é o total, ou se falta algum pouco para concluir. Já fizeram uma comissão, já foram para a justiça, e até hoje nem a justiça definiu nada. Se for lei, for legal, o que fizer, eu não sou contrária, tanto quanto da enfermagem. Enfermagem também é uma classe que trabalha bastante, que merece. Mas como eu disse, se for legal e tem verba, se não tem verba, estou totalmente a favor.
Só para complementar, presidente. Até fico curioso, uma vereadora comentou que existe estudo e que se diz que tem vereadores profissionais que recebem. Gostaria de ter acesso a esse estudo, até para contestar, porque pelo que eu sei, informações que foram passadas por pessoas que estão bem aproximadas no assunto, não é assim que funciona. Pode ser que três classes de professores e a primeira é que tem só o magistério. Nós temos duas professores do município que tem só o magistério. É essa que tem que ser contada. A partir dali já é outra classe. Por isso que eu reafirmo que, na minha opinião, tem que não. Está sendo pago, mas para isso a gente tem que ter esse estudo em mão, para nós todos mundo ter a falar a mesma língua.
Com certeza, tem que informar a vida, Matheus.
Nada mais discutir? Coloco em votação. Vereador Sobrado não tem sentado, contrário, levante. Aprovado por unanimidade.
Projeto de decreto 05/13. Aprova contas do governo do prefeito 2019.
Vou abrir então a tribuna para o prefeito, né, prefeito? 20 minutos que o senhor tem para colocar suas colocações aí, tá? tribuna está por espera. Ela vai se acostumando, né?
Ao presidente Rodrigo, aos vereadores dessa casa, bem como também a assessoria dessa casa, e aqui ó, o doutor Norberto, presidente Paulo, presidente Rodrigo, também o Elcio Rodimar que nos assiste. Bom, em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade dessa casa de poder estar aqui e falar sobre as contas 2019. Como aqui já foi falado, já existe um parecer da Comissão de Finanças, um parecer já favorável, e também um parecer favorável pelo Tribunal de Contas. Né? Mas me senti, né, na vontade de vir também, como fui convidado, também como já tenho vindo em relação ao outro ano, de prestar algum esclarecimento. Porque, como já disse nessa casa, eu hoje estou com 18 anos de legislativo executivo e até hoje não vi nenhum ano que não tivesse algumas questões de advertência, algumas ressalvas nas contas de governo, né, desse nosso executivo de Barão do Triunfo. Sempre tem. Mas digo que, graças a Deus, quando conseguimos, né, superar as deficiências que são apontadas e que conseguimos a cada momento também ir solucionando. Nós tivemos alguns itens, né, que foram relatados pelo tribunal, que eu quero aqui, não vou citar toda a matéria, porque não quero me estender muito também, né, mas acho que é importante que a gente coloque algumas situações. Por exemplo, o item 5.5, que é o da BLM, a entrega da base de legislação municipal. Essa é uma questão que envolve a instrução normativa número 12, 2009, Tribunal de Contas, que elenca, aqui são 47 questões pela instrução normativa que deve de ser alimentada no sistema, né, com todas essas questões aqui, todos esses atos do Executivo. E na verdade, a gente vem fazendo essas, e não numa totalidade, né, porque são todos os atos, né, do Poder Executivo aqui que devem ser publicados na BLM. São períodos ali relacionados durante o ano, e são, me parece, quatro períodos que são lançados no sistema essas questões. Mas quero dizer aos vereadores que já regulamentamos uma boa parte, estamos ainda regulamentando, né? E essa regulamentação, só para prestar as informações de todos esses itens, claro que tem que se ter um funcionário direto para alimentar o sistema, porque é bastante coisa. Mas nós estamos indo, já implementamos mais um pouco e logo em seguida a gente vai conseguir avançar mais um pouco essa questão. Já estamos demonstrando para o tribunal, né, que estamos já alimentando melhor o sistema nessa questão. Então, só para informar aos vereadores. O item 8.1.4 é da Lei da Transparência. Essa também está sendo corrigida. Eu sei que a Câmara de Vereadores nessa questão, até acho que já recebeu elogios aí para o merecimento de que tem o portal da transparência realmente, né, bem, com bastante transparência. Claro, a extensão da Câmara, né, a extensão do Executivo tem bastante diferença, mas é necessária uma lei e tem que ser obedecido. Essa questão também a gente está corrigindo, procurando a cada dia implementar mais o sistema para que realmente a gente possa cumprir também essa lei na sua totalidade ou quase totalidade, porque é também uma questão que o Tribunal todos os anos vem nos ressaltando que tem que melhorar. Então essa também está sendo melhorada e a gente quer, no decorrer do tempo, ir fazendo conforme a lei manda. Item 8.2.1.1 é do demonstrativo da receita corrente líquida, né? Essa questão também foi apontada, mas também já temos corrigido bastante nos próximos exercícios ali a partir de 2020, né, para cá. Tem sido corrigido também, como o tribunal já relatou. E sobre a insuficiência, né, financeira ali, uma parte também que o tribunal apontou que não estaria bem correto, né, conforme apareceu nos relatórios, mas também o próprio tribunal, ele, um ponto que ele alegou ali que seria algumas informações encontradas, porque a insuficiência ela tinha ficado em 2019 em R$304.030,88, mas nós tínhamos uma cobertura financeira, né, para suprir, que sobrava ainda, né, que era R$1.005.399,29. Então ali já foi também demonstrado, foi alguns lançamentos que não estavam bem corretos, mas ali também esse ano houve algumas mudanças, né, de algumas rúbricas no sistema que ao longo do tempo ali vem sendo corrigidos, e vários municípios, logo que entrou esse novo sistema, ficou bem difícil para a contabilidade, porque as contabilidades tinham os desencontros, tinha ali algumas rúbricas que estava vindo diferente, né? Eu não sou meio leigo na matéria da contabilidade, mas a gente tem acompanhado e tem visto que aos poucos ali também essas questões têm sido corrigidas todos os anos ali, e agora nós já estamos praticamente quase, eu acho que, trabalhando na normalidade nessa questão. O FIAPES também, que é uma questão que é o lançamento também de todos os atos ali de pessoal, né? A gente também tinha uma grande deficiência neste ano ali, sobre os lançamentos, onde que foi também apontado, e hoje, né, até chamei a funcionária para que me passasse a situação, porque a gente agora tem uma pessoa que está fazendo esse lançamento ali dentro, né, que é a Liz, e ela me passou que o CAPES já está regularizado também, com a gente nessa parte também vem sofrendo bastante. E às vezes com os lançamentos, né, que atrasavam, ou que, né, também vinha ocasionando uma situação que às vezes até de a gente ficar negativado aí, né, no cálculo ou no cadinho que seja, por causa de questões de informação. Mas essa parte também já está regularizada. Tem até uma matéria aqui. Pela contabilidade, eu acho que não tem necessidade de eu ler toda, porque acho que é mais ou menos baseado nisso que eu já falei, né, que ela relata, até pedir para a nossa técnica me fazer um esboço, né, da situação, e ela, fez um estudo e relatou toda a situação, então, pedir também, logo que, em seguida que tomei conhecimento, se pediram, o tribunal pediu informações relativas a 2019, a gente em seguida também já começou a mandar as informações das correções que estavam sendo feitas, tanto que no final, né, o tribunal ali então dá o parecer favorável. São essas questões até dos vereadores que o executivo tem feito o máximo ali para regularizar todas essas situações. Ainda existem algumas pendências, mas vamos corrigindo um dia após o outro. Um pouco a gente, como todos sabem, se trabalha com a deficiência aí de recursos humanos, muitas vezes até de pessoas mais técnicas nas áreas que têm sentido essas deficiências, mas estamos aí trabalhando para corrigir as situações e cada dia aí poder estar mais alinhado em todas as questões e ano após ano aí o tribunal encontrar menos detalhes ali para apontar ou para divertir. Mas, como disse, todos os anos que presenciei esse município tiveram ressalvas, né? Então a gente sempre vai ter alguma questão a corrigir. Senhor e senhor presidente e vereadores, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade e também me coloco à disposição aí para qualquer informação que precisar que a gente possa estar passando para vocês, né? Da forma aí que está se trabalhando. Tá? E como a gente viu aí o parecer já favorável pela comissão, mas também peço, né, a todos os vereadores que olhem aí pela aprovação das nossas contas de 2019. Obrigado pela oportunidade.
Bom, então agradecer ao prefeito que veio colocar situações de desafio, acho que com grande importância, e coloca em discussão o projeto aí das contas do prefeito de 2019. Quero dar os parabéns, prefeito, por mais um ano aprovado, tanto pelo Tribunal de Contas, também como pela comissão aqui do Legislativo. E te desejo sorte e continue trabalhando pelo nosso município com os pés no chão, e com certeza suas contas, as próximas, virão aprovadas também. A discussão.
Eu, como relator da comissão, a gente olhou, tive a oportunidade de alinhavar o parecer e por isso li com bastante atenção tudo que foi relatado, e vimos que realmente são situações pontuais e bastante situações técnicas e de, bem falado pelo prefeito, muitas vezes problemas, situações de falta de recurso humano. Isso é uma dificuldade. O Tribunal de Contas, muitas vezes, ele exige que se crie um setor, exige que se crie um outro setor, e às vezes dificulta que uma pessoa trabalhe em dois, três setores. Isso complica bastante. Mas, graças a Deus, nome bom para o prefeito, bom para o município, que as contas sejam aprovadas, para a vereadora Laurinei também, como vice-prefeita na situação, que continue assim.
Eu também quero dar os parabéns aí para o prefeito, a colega vereadora aí, que foi vice-prefeita na época também. E fico também feliz que todo ano o prefeito vem aqui explicar para nós, certinho, sempre. Graças a Deus está sempre no azul, mas também já venho reforçar para ele para tentar se esforçar o máximo possível para não tentar fazer coisas erradas para o ano que vem. O ano que vem a gente sabe que vai ter pouco dinheiro em caixa aí, o governo federal vai repassar pouco. Então a gente, como vereador, fica preocupado e abrir os olhos do prefeito aí para tentar fazer o máximo possível para 2024 também fechar no azul.
Eu também sou favorável ao projeto de decreto das contas do prefeito, bem como da então vice na época, a Laurene. Eu era vereador nessa época. Também sou funcionário, sei de como muitas vezes está se dificultando as coisas para ser gestor do município. Cada vez o governo federal e estadual retiram coisas, obrigações financeiras, para passar para o município e não e os repasses não acompanham isso, né? Passam a obrigação, a atribuição, mas não remuneram por essa obrigação que é passada para o município. É tiro deles e botam no município. É complicado e a gente vê que cada vez vai sendo mais complicado, pois vai exigir mais pessoal técnico, mais profissionais especializados nessas áreas burocráticas, que acaba demandando investimento e um bom tempo do gestor, uma coisa que é burocrática, muitas vezes não é atrativo, não é aos olhos de quem vê, mas as obrigações têm que ser feitas. Então, que bom que veio favorável às suas contas, parabenizo o senhor por essa aprovação. E estive olhando o relatório e o que me chamou a atenção é até para compartilhar com os colegas que não foi cobrado, não foi apontado a questão da educação infantil, pois de 3 a 5 anos 100% dos alunos são contemplados. Mas no relatório menciona que a partir do ano de 2024, 50% das crianças de 0 a 3 anos têm que estar matriculadas na rede pública, na creche, e nós não temos hoje esse dispositivo no nosso município. Então, até para trazer para o debate, trazer o conhecimento de toda a população, e sei que o prefeito é preocupado com essa situação também, a gente busque uma forma de resolver essa questão tão delicada que é a questão do ensino infantil no nosso município.
Eu também gostaria de dizer que por falta muitas vezes né, das pessoas capacitadas, conforme o prefeito falou, muito certo, né, o prefeito atende mil coisas, e além do mais o público que vem, que até conversa com o prefeito para fazer essa pedida. E depende de funcionários, é programas. Vamos botar, por exemplo, a saúde, o secretário da saúde. Quantos programas ele tem que ir atrás para as verbas irem? Ou então é perdido, o município perde, pode até ser apontado por não ter a busca, né? Depende de pessoas que estão a cargo do prefeito, de confiança dele, mas nem sempre a pessoa vai a fundo para buscar isso. E o que responde é o Tribunal de Contas que aponta o prefeito. Né? E claro, nunca vai ter uma administração que não tenha um ou dois apontamentos. É muita coisa. Teve os apontamentos, sim, mas como disse o prefeito, está corrigindo, está botando em dia, isso vai acontecer. Mas como as contas dele, como especialista, né, fazem com o município, né, eles vão a fundo, eles são minuciosos nas contas. E deram por parecer favorável. Eu acredito que a boa intenção vale tudo. É como eu disse, é deitar num travesseiro e dormir pegado, porque a gente pensa que estava na sua frente e que achou que era certo. Mas cabe né, a eles ainda apontar alguma coisa e vocês colocarem em dia. Seria isso.
Ana Maria Suti. Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantam. Aprovado por unanimidade.
Projeto de decreto 06/2016. Aprova contas de governo da vice-prefeita de 2019.
Está em discussão.
Presidente, eu vou me eximir de votar, porque são as contas do meu mandato, então não cabe. Fica bem aí, deixa que quero ver os outros vereadores.
Mesma forma. Foi o único que não deu parabéns no outro projeto. Quero dar os parabéns, vereadora. Já estivemos juntos aqui na Câmara no primeiro mandato. Várias vezes me ensinou. E depois foi vice-prefeita, com o qual tive o prazer de apoiar a chapa de vocês, de Lomares, de vocês. E o qual a gente se orgulha em vendo as contas aprovadas e buscando sempre o melhor para o nosso município e fechando, como o vereador falou antes, no azul. E a gente via vários anos já consecutivos que não vinha acontecendo isso. Então, dois parabéns à senhora também por ser a vice-prefeita na época. Mais nada a discutir. Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentado, contrários levantes. Aprovado por unanimidade. Quero aqui deixar os parabéns ao Paulo Storch, porque não é muito a área, o que ele tem que fazer no município como servidor, mas o qual ele se esforçou muito, né, prefeito, para a gente fazer o protocolo no estado de emergência aí por causa das enchentes, pontes caídas, o qual ele conseguiu protocolar, prefeito, dia 24, que era ontem, às 8h30 da noite. Ele veio pro Barão, a internet estava ruim, ele roteava o telefone, tentava, porque o senhor sabe o quanto foi corrido para arrumar foto, documentos, que comprovasse para poder enviar, marcar geograficamente no mapa. Então quero aqui deixar parabéns a ele como funcionário, usou seu escritório ali, pra, ele já tem um negócio ali da geográfico ali no mapa ali, que é mais fácil de fazer, e conseguiu fazer ontem às 8h30 da noite, quando ele me mandou até o protocolo feito no estado. Eu dei uma mão para ele ali com as localidades que eu não sabia onde era, bem certinho a ponte, o bueiro, a estrada. Eu ajudei ele, mas quero aqui alencar o mérito a ele aí por ter se esforçado. Agora a gente depende do estado. Tomara que o estado olhe para nós aí e faça alguma coisa para nós também. Também aqui quero deixar os parabéns ao patrão Heleno, à Invernada, o grupo de cavalgada. O Marcos já falou aqui, a Missa Crioula estava muito bonita, bastante gente. A nossa sessão solene, dizer para vocês que estou aqui no meu terceiro mandato, acredito eu, Solange não está aqui, mas acredito eu que foi a que mais tinha gente. Então, estamos todos de parabéns, porque querendo ou não também a gente ajudou a chamar o pessoal para dentro do CTG. Agradecer a presença de todos os convidados que a gente convidou aqui pela Câmara, prefeito, vice, todos que lá estavam, que foram convidados, que foram fazer parte da nossa solenidade. Agradeço aí o patrão Heleno aí por liberar o espaço para a gente poder fazer essa sessão solene. E da mesma forma, os nossos funcionários da Câmara, que sempre são nota mil, ajudando a enfeitar o CTG, a arrumar tudo para a nossa sessão solene. Da mesma forma, lá os nossos cantores que toaram o hino rio-grandense, até o Marcos, estava dando uma palhinha lá, né, mas agradecer lá, em seu nome e o grupo todo lá que estava ajudando. Líder de bancada, 3 minutos, vereador Marcos.
Muito cumprimentar o pessoal do Facebook, que não estava nos assistindo nesta sessão. Quero agradecer aí a oportunidade que o presidente da casa me convidou pela primeira vez convidado para essa reunião sobre asfalto aqui do nosso município. E fico muito feliz em poder fazer presente, porque a gente tem muita cobrança da gente. Agora já vamos começar de novo com essa história, por causa que é ano eleitoral, que todo ano eleitoral tem essas reuniões e nunca chegamos a lugar nenhum. Então agora eu vou poder me fazer presente para mim poder passar para o pessoal certinho como está funcionando as coisas. Porque a gente sofre muita cobrança nessa parte aí. Também quero deixar aí as melhoras ao secretário Adilson, um baita de um amigo, também foi comentado pelos colegas vereadores. O cara tem bem humilde, conversa com a gente na humildade, o cara 100%, então se Deus quiser vai dar tudo certo e ele já está bem melhor e vai conseguir sair dessa e vai voltar e vai trabalhar muito com nós ainda. Uma boa noite a todos e um bom retorno para a casa.
3 minutos, vereador Alvito. Quero cumprimentar o presidente da casa, o mais colega vereador, que nos auxilia nessa casa, ao prefeito, o Marcos, está presente, ao Paulo, aí, o presidente, presidente Rodrigo, aí, e outro amigo que está presente, seja bem-vindo, é importante a presença de vocês aqui. Cumprimentar os ouvintes que estão nos assistindo. Quero também dizer ao povo baronense, agradecer o apoio por mensagem, por ligação, a respeito da grande perda que eu tive do meu irmão. Achei que até nem ia ter condições de estar aqui hoje. Ele não era só meu irmão, era um irmão e meu amigo. De todas as horas. Ainda temos 8 irmãos, mas é de 9. Mas igual a esse, para mim, esse era, em primeiro lugar, meu irmão e meu amigo em qualquer situação. Um homem que deixou um legado positivo. Criou seus 10 filhos, um legado de humildade e de honestidade. A gente vem de família pobre, mas sempre... Nosso pai nos deixou um legado de honestidade. Nosso pai nos ensinou a ser honesto. E isso meu pai já partiu, mas ele deixou um legado positivo. Meu pai nunca ficou devendo um tostão a ninguém. O que ele tratava, ele cumpria. Era um homem que não deixou rastro para ninguém pisar em cima dele. E isso ele passou para nós, os filhos. E graças a Deus que teve uma grande multidão antes. Durante o relógio, sei que vários colegas não puderam ir por causa do tempo, outros não tinham internet, também ficaram sabendo. Agradecer o apoio de todos, porque nessas horas difíceis a gente vê quem é quem e quem gosta da gente. Agradecer a todos os colegas vereadores também que me deram apoio aí por mensagem. E eu fico sem palavras, porque perdi um pedaço de mim. Meu irmão era mais que um irmão. Era. Até estou sentindo mais a perda do meu irmão ficando perdido meu pai. Porque minha mãe era separada do meu pai, também me separaram. Nós ficamos pequenos em casa. Eu e ele fomos juntos, que convivemos juntos os últimos anos quando nós éramos jovens junto com nosso pai. E agora, uns 4 anos para casa, um dia a residência na frente da minha casa para ele, onde todo fim de semana. A gente tomava um chimarrão de Rogel e trocava as ideias, sempre de braço dado. Não é fácil passar porque eu estou passando, mas Deus há de me dar força para passar. Olhar para lá, para a casa dele e não enxergar mais ele é muito triste. Mas é isso aí. Agradeço a todo o apoio de todo mundo, de coração. Não aperta que não tem nada que possa consolar. Só Deus mesmo na causa. Deixou um legado positivo. Estou passando do horário presente, me desculpe. Mas o povo baronense conhecia o meu irmão, tocou as igrejas aí, mais de 20 anos. É uma pessoa que todo mundo gostava dele. Era uma pessoa que não tinha boca para ofender ninguém. Eu queria sentir ele, mas infelizmente não sou. Estou meio estressado muitas vezes. Mas cada um tem o seu jeito de ser. Ele era uma pessoa simples. Ele não tinha boca para ofender ninguém. Graças a Deus, tenho certeza que está acolhido nos braços de Deus. Isso é o que me consola. Boa noite a todos. Muito obrigado a todos que estiveram presentes ontem e todos que não puderam ir, mas que me mandaram mensagem e me ligaram. Líder de bancada, vereador Jair.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, todos que estão aqui presentes, quem nos auxilia nessa casa. Ao seu Paulo, seja sempre bem-vindo, o Elcinho e o Rodrigo e o prefeito, seja sempre bem-vindo, prefeito. Casa de porta aberta, senhores, meus parabéns, foi aprovado suas contas da vice-colega vereadora Laveni, continue trabalhando desse jeito, com pé no chão, como o presidente falou ali, que seja sempre aprovado o seu trabalho aí. Então, mais meus parabéns. Também, não vou deixar aqui de parabenizar o CTG, pela ótimo dia que estava ali, bastante gente. Dia 20, nós fizemos presente, um almoço muito bom, graças a Deus, e estava lotado o CTG. Então, a gente pede à comunidade que continue ajudando o nosso CTG, cada vez melhor. Como já foi falado, o senhor pensa, veja o que ele pode fazer para dar um incentivo para o nosso CTG ali, que isso é muito importante para a nossa cidade aqui. Tem vários mais velhos com várias crianças também. Como eu já te falei, vereador Alice, meus sentimentos, a perda do seu irmão. A gente sabe que é uma perda muito grande, mas força nessa hora, tu sabe que eu sei, os outros, todo mundo sabe que é difícil, mas levanta a cabeça e siga em frente. Deus, conforte o coração de todos aí, tu sabe, vereador Alice, pode contar comigo, se puder te ajudar aí, sim, viu? Pode ter certeza aí. Também, a gente sabe, eu respeito a dificuldade da nossa estrada. Não ter seguido hoje, que a gente está sabendo do tempo que está. Não adianta dizer, olha, ele vai lá fazer. Não vai mandar fazer, não adianta. Ali no Morrinho, não sei se o Luiz já foi o Maria, eu falei para o secretário ali. Tinha dois bolos de boi, eu não fui mais para lá. E não perguntei para ninguém também, mas se já fez, parabéns, Deus ajude que continue aquela estrada ali, porque a gente sabe a dificuldade do nosso povo que está precisando. Como a colega falou aqui, para tudo que é lugar, não tem onde não abrir o de boi. Não adianta ficar cobrando agora, não, tem que esperar, calma assim, botar um saldo para poder estar fechado. Obrigado, presidente.
3 minutos de bancada, Laurinho.
Volto a cumprimentar as pessoas e dizer que é muito importante essa reunião dos agricultores, dia 4 de outubro, aqui nesta casa, às 9 da manhã. Então, acho que quem tem interesse, temos bastante agricultores lá no nosso município, acho que é muito importante esse dia, quero me fazer presente, quero convidar mais pessoas. Também quero dar as boas-vindas à senhora Karen, atuando como chefe de gabinete, eu estive com ela e me colocou que posso passar o telefone dela para quem precisar, ela está atendendo em todas as áreas, ajudando o prefeito, né? E principalmente na área da saúde. Ela só me disse que eu tenho 24 horas por dia para quem precisar do meu trabalho. Uma pessoa de muita experiência, de lidar com o público. Eu acho que estamos muito bem. Eu acho que é isso que nós precisamos. Pessoa que valoriza o nosso pequeno, que às vezes não tem com quem se agarrar. Também quero dar parabéns a uma pessoa, né, que esteve aqui nessa casa na outra semana, o André Semensato, que trabalha na Secretaria da Agricultura, por se empenhar no programa AgriNop, programa de incentivo à emissão de notas fiscais de produtor rural. Vai ter um sorteio de R$ 1.000 e um segundo de R$ 500, duas vezes por ano. No dia 19 de setembro, foi um funcionário, falei pelo nosso prefeito, e ele até elogiou o prefeito, que ele disse que foi atrás desse programa e o prefeito aderiu. Acho que tudo o nosso produtor rural tiver direito, temos que ir atrás. Então, parabéns ao André, muito focado e muito inteligente, e ele vai sempre atrás para fazer tudo muito certinho. Parabéns, André. Seria isso, presidente. Bom retorno a todos. Obrigado.
Desejo bancar 3 minutos, vereador Leandro.
Queria novamente comentar o pessoal do Facebook, que está sempre nos assistindo aí, o pessoal aqui presente hoje, o prefeito também aqui presente. Queria dizer para ele aqui, que nem eu comentei em tribuna, meu dever de vereador sempre é fiscalizar e cobrar do órgão público, do prefeito e de todos os secretários, mas nada contra o trabalho de ninguém. E sempre torcendo para o desenvolvimento da nossa cidade cada dia melhor. Também queria comentar, aproveitar que o prefeito aqui presente, sobre o lixo, já teve algumas reclamações, estava ouvindo bem, tem pessoas que me passaram que estão passando só uma vez por semana, e estavam passando duas, lixeiras também estão esgotadas, lixeiras atiradas, para dar uma fiscalizada aí a cobrança que o povo está me passando aí. Aproveitar que o senhor está aí pessoalmente cobrar do senhor. Também quero desejar melhoras aqui para o Adilson também. A gente sabe que não é nada fácil, a família está lá com ele. E que se Deus quiser vai estar tudo certo, ele vai voltar para casa aí, firme e forte. Também queria falar sobre a iluminação pública aqui. Eu falei com o secretário Utaunu, que ele falou que essa primeira licitação foi feita aqui no centro. O pessoal faz o protocolo ali na prefeitura. Que na próxima licitação vai ser para o interior, para estar por dentro de quem tem ou que não tem as lâmpadas na sua casa. Também queria agradecer o convite do presidente aqui também, foi dia 29 agora do asfalto, sobre lá. Não sei se eu vou poder ir, mas fico feliz que já todos os colegas que se posicionaram aqui tinham uma viagem marcada. Se eu puder desmarcar hoje, vou desmarcar, porque eu sei que é muito importante para nós, que é o sonho de todos. Então, fico feliz por todos os colegas unidos aí, mas temos que ter a união. Também sobre o presidente, aquela hora falou sobre as diárias e as viagens. Eu vou te comentar aqui, porque ele falou que teria união, e eu acho que não teve união, porque a gente já temos, vamos para o 10º mês aí, que a gente não sentou e não conversou. Os colegas foram para ver um projeto melhor para o nosso município, não que nós fomos contra o projeto, a gente teve a nossa proposta do prefeito, que seria fazer a escola, desses 4.300.000, e sim a gente achar um jeito de não pagar tanto juros e de ano a ano fazendo aí o calçamento na nossa cidade. Então foi por causa de R$300 que os guri tinham o direito de receber e ele não quis pagar. Eu fui humilde, a gente tentou conversar com ele, ele não quis entrar num acordo, porque eu sempre, quando fiz as viagens, nunca comuniquei o presidente Narvice, nunca a presidente Laurene. Sempre comuniquei a casa, marcava quilometragem, tirava as fotos com onde a gente estava presente e eles pagavam. Então eu acho que não teve união, mas a gente espera que o ano que vem a gente tenha união nessa casa com o presidente Fábio. Boa noite a todos.
Quero fazer um comentário. Na semana passada a gente teve aqui nessa casa uma reunião sobre as vacinas, onde eu estive como funcionário, também estava como vereador, presidente, estava também como representante da casa. E as gurias da fase de vacina fizeram dados preocupantes na questão da vacinação do nosso município. Questões que são muito importantes. A gente sabe que existiu uma grande polêmica na questão da vacinação do Covid, mas a preocupação atual hoje é que essa preocupação com a vacina do Covid, a princípio, tem trazido um certo descuido na questão das vacinações infantis. Vários casos de crianças que estão há mais de anos com a vacina atrasada. Então, quero usar esse espaço aqui para deixar o clamor para que todos tentem conscientizar os pais responsáveis a importância da vacina. Não estou me referindo do Covid, mas vacina da sarampo, vacina de rubéola, tétra, várias vacinas. A gente tem vacinas que estavam extintas e hoje estão voltando, como é o caso do sarampo. Isso é inadmissível. Então, deixo o clamor para o pedido dos pais que busquem vacinar seus filhos. Parabenizar o prefeito de administração por questão da praça. Hoje vi um comentário até do Paulo, um comentário positivo ali da Avança, que é muito bonito a praça, realmente está dando bonito. Quero aqui também reportar o convite. No próximo domingo a gente tem uma situação muito importante no nosso município, que é a eleição do Conselho Tutelar, onde temos 11 candidatos, três, todos muito bem preparados, para representar o direito da criança e adolescente no nosso município. Deixar o convite a todos que venham votar, deixar aqui salientando que esse ano as urnas do Clube do JJ serão no Procial e as urnas da Aparecida serão na Egídio. E a da Conrado também está em seu lugar, a Marechal também está funcionando. E, como já aconteceu nas últimas eleições gerais, a urna da Princesa vai estar na Escola Otelo e acho que é um fato consumado essa questão dessa urna. Mas deixar o pedido que todos participem, porque é um órgão muito importante do nosso município, aqui, o Conselho Escolar. Quero aqui saudar, se não souber antes, o Paulo, agora que é o Tim também, que participam da Associação dos Apicultores, que está promovendo um curso muito importante das boas práticas em higiene em agroindústria, onde tem 17 participantes. Parabenizar a vocês que estão se envolvendo, o sindicato e a prefeitura que disponibilizou o transporte. Parabenizar a todos, é uma situação muito importante e torcer que dê tudo certo com essa Casa do Mel, que é tão bonita e tão bem estruturada, com certeza vai estar. Desejar estimos as melhoras ao Adilson, um grande amigo, e só para encerrar, deixar o convite ao baile de fidelidade que vai ter agora no sábado, e salientar que é um baile beneficente, só para concluir, onde O grupo teve a feliz iniciativa de estar repassando o lucro dessa atividade, para os atingidos preenchentes no Vale do Taquari. Mais é isso, uma boa noite a todos.
Boa noite. Volto a cumprimentar quem não estava presente na primeira saudação, nos assistindo. Agradecer, Matheus. Sei que teve a honraria da casa aqui nessa reunião sobre a vacina. O pessoal da casa tinha me avisado, mas uma falha minha eu esqueci. E na hora até me ligaram, estava na cidade, mas estava meio inadequado para vir até a reunião. Aí me disseram que o senhor estaria presente, e aí eu pedi então que o senhor representasse essa casa aqui na minha ausência. Me agradeço por fazer essa mão aí. Também, olhando o Jornal do Almoço, parabenizar todos os gaúchos, né? Porque os prefeitos estão pedindo para não mandarem mais alimento para os atingidos da enchente. Então, não tem aonde guardar. Então, de parabéns, acredito eu que, de certo, 100% do município gaúcho fizeram a campanha, enviaram. E eu vi dois prefeitos, agora não lembro bem certas cidades ali, atingir. Acho que uma foi de Mussum e a outra cidade, não me lembro agora ali, dizendo que querem, então, coisas para dentro de casa, mas alimentos, eles não têm mais aonde guardar. Então, acho que nosso estado aí está de parabéns aí, por abrir as mãos e ajudar os nossos irmãos lá, atingido lá na enchente. Também, da mesma forma que o Matheus falou, quero aqui parabenizar as 11 candidatos que colocaram o nome para conselheira tutelar, e aonde a população pode votar até em 5, que Deus ilumine o voto de cada um. É uma situação muito importante, que é direcionada às nossas crianças. E a gente sabe que às vezes muito direito é que a criança não trabalha até a certa idade, e a gente sabe que a nossa realidade é outra. Não quero que o Conselho Celular faça errado, mas que analise muitos casos de quem for assim eleito. Então peço aí que toda a população em geral consiga ir votar, faça um esforço, sei que não é obrigatório, mas é o futuro das nossas crianças. Escolha os candidatos que acham certo e façam seu voto e vão até as urnas. Acredito eu que não vai ter fila. Façam o melhor para nossas crianças. Também agradecer à secretária da Educação. Semana passada, alguns pais e vós me ligaram ali da linha do Sérgio Pagini para dentro, que o ônibus não estava fazendo, que tinha estragado já umas quantas vezes, não foi uma só. E eu fui conversar com ela para a gente ver se tinha uma forma de se dar um jeito nesse ônibus, sei lá eu, o qual ela me disse que já foi contratado e já está puxando um ônibus terceirizado ali. Então dá os parabéns a ela aí que fez essa iniciativa aí de resolver esse problema. A gente sabe que as estradas estão ruins, mas pelo menos tendo ônibus em alguns lugares já melhora bastante. Também, prefeito, esqueci de parabenizar antes pelo prédio que já está sendo usado em cima da agricultura. Falaram no André, eu me lembrei, que era um elefante cor-de-rosa quando o senhor entrou e custou, mas hoje já está funcionando. E tenho certeza que vai agilizar várias situações. O André estava esmagado lá na pecinha e a gente sabe o tanto que ele se esforça. Merecia um lugar mais adequado. Então, está de parabéns à administração por mais essa obra agora inaugurada aí já em uso. Nada mais havendo a tratar, eu termino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 2 de outubro de 2023.